Olá, Bezat Hashem, estamos da Chav Gimel, Amud Alef, sete linhas de cima para baixo. Vekonet atzmo bekesev vechulei, nós vimos na Mishnah anterior que quando a gente fala sobre o Eved Knaani, um escravo não judeu que é vendido para um judeu, existem duas maneiras dele se libertar, dele adquirir a si mesmo e se libertar do patrão. E vimos uma discussão com relação a isso na Mishnah. Vimos na Mishnah que a opinião de Rabbi Meir é que ele pode se libertar através do pagamento de um resgate, porém esse pagamento deve ser feito através de uma outra pessoa. Ele mesmo não vai poder fazer o pagamento, somente uma outra pessoa. E uma outra maneira é quando ele recebe um documento de libertação, e realmente isso vai poder ser feito através de si mesmo e não somente através de um terceiro. Essa é a opinião de Rabbi Chachamim Omrim. Os sábios discutem e dizem que justamente ao contrário. Se ele quer ser libertado através do pagamento do resgate, isso vai ser feito através de si mesmo. Porém, se a libertação vai ser feita através do recebimento de um shtar, de um documento de libertação, isso vai ser feito através de outras pessoas. Disseram os Chachamim que existe uma outra condição que o dinheiro não deve pertencer a ele, deve pertencer a uma outra pessoa. Nessa outra condição a gente vai falar no Amud Bet. Agora analisa a primeira discussão entre Rabbi Meir e Chachamim. Bekesef aledei acherim, o Rabbi Meir disse que ele pode ser libertado através do pagamento do dinheiro, do resgate, porém, isso vai ser feito através de uma outra pessoa. Deduzimos daqui, aledei acherim in, a valor de atzmo, somente uma outra pessoa vai poder fazer o resgate, porém, ele mesmo não pode fazer o pagamento do dinheiro. Analisa a Gemara, sobre o que exatamente a gente está falando. E leima shelom midato, se a gente está falando que essa outra pessoa que efetua o pagamento do resgate está fazendo isso sem a consciência do escravo, ou seja, o escravo não está nem sabendo, vem uma outra pessoa e paga o resgate para o patrão. Mirdei, chamaram-lhe Meir, de amar chobo levet chetze miadrabo lecherut. Nós conhecemos a opinião de Rabbi Meir, que diz que um escravo, geralmente, ele quer continuar trabalhando até o fim do serviço. E libertar ele das mãos do seu patrão é algo que não é um benefício para ele. Às vezes, isso aí é até um prejuízo. Sendo assim, temos uma regra que diz, Vitalina, Zachin le Adam shelo befanav, ben chavin lo ela befanav. Se a gente quer fazer um favor para a pessoa, isso pode ser feito sem a presença dele, na ausência. Por exemplo, se eu encontro um certo objeto no chão, na rua, que não é de ninguém, e eu quero pegar esse objeto e dar isso de presente para um amigo, eu já quero que já vai pertencer ao amigo desde já. Eu já quero passar esse objeto para a posse do amigo desde agora. Eu posso fazer isso, porque já que eu estou dando um benefício, um favor para esse amigo, eu posso fazer isso também na ausência dele. Porém, se eu vou fazer algo que não é um favor para o amigo, e sim algo negativo, como por exemplo pagar dinheiro para alguém que ele está devendo. Chegou o credor, eu quero pegar dinheiro da carteira dele e pagar para o credor. Eu não posso fazer isso na ausência dele, uma vez que ele está perdendo com isso e não se beneficiando. Sendo assim, se o Rabbi Meir sustenta que o escravo, a libertação para um escravo, não é um favor, não é um benefício, como é que pode uma outra pessoa fazer isso na ausência do escravo? Afinal de contas, ele não está fazendo um favor para o escravo. Ela pshita, obrigatoriamente, segundo a opinião do próprio Meir, devemos dizer, midato, deve ser, então, que o que a Braita diz, que o pagamento do dinheiro vai ser feito através de uma outra pessoa, se trata que tudo isso é feito na consciência do escravo. O escravo está sabendo que a outra pessoa está pagando, e ele concordou com isso. Veaka mashman, aprendemos aqui, alde acherimim, alde atzmolo, alman que ale eved, belo rabo. Vem a Mishnah e diz o seguinte, mesmo que o outro está fazendo na consciência do escravo, somente uma outra pessoa que vai poder fazer isso. Porém, o próprio escravo, deduzimos daqui, ele não pode fazer o pagamento do resgate. Por quê? É porque ele mesmo sustenta que o escravo, ele não tem posse de nada sem que isso passe a pertencer ao patrão. Qualquer coisa que o escravo adquire, se ele acha alguma coisa na rua, se ele recebe algum pagamento, se ele recebe algum presente, automaticamente isso passa a pertencer ao patrão. Assim como um animal da pessoa, se o animal pega alguma coisa, isso pertence ao patrão, assim também o escravo, que ele é monetariamente comprado pelo patrão, ele pertence ao patrão, o que ele recebe passa a pertencer ao patrão. Então diz o Emílio que o escravo nunca vai poder pagar o resgate para o patrão, porque o dinheiro que vai ser pago, na verdade, já pertence ao patrão, porque tudo que está na mão do escravo já pertence ao patrão. Então, a princípio, essa é a explicação das primeiras palavras de Reb Meir. O Reb Meir disse que o pagamento do resgate pode ser feito através de uma outra pessoa, na consciência do escravo, porém não através do escravo. E a Reima Seifa, sendo assim, como é que a gente vai explicar a continuação das palavras de Reb Meir? Bestar aldei atzmo. Diz Reb Meir que se a libertação é feita através do recebimento de um documento, isso vai ser feito através do próprio escravo. Deduzimos aqui, somente através dele mesmo, porém uma outra pessoa não vai poder receber o shtar por ele. Por que não? Pergunta Agmará. Se a gente explicou no começo das palavras de Emer que se trata que o outro, o terceiro, está fazendo com a consciência do escravo, e o escravo concordou, sendo assim, por que esse terceiro não vai poder receber o documento da libertação por ele, uma vez que ele está fazendo isso na consciência do escravo? E se você vai me dizer que a explicação é o seguinte: se você vai me dizer que quando a Mishnah disse que o escravo pode receber o documento da libertação por si próprio, isso não quer dizer que uma outra pessoa não vai poder, não vai excluir uma outra pessoa que não pode fazer isso. E sim vai dizer que também o próprio escravo pode fazer isso, diferente do dinheiro. Mas uma outra pessoa também pode fazer isso. E simplesmente a Mishnah quer nos frisar que o próprio escravo tem a possibilidade de receber. Não me diga isso. Na Braita está dito explicitamente que o Reb Meir diz que o shtar, o documento, pode ser recebido pelo escravo, mas não por uma outra pessoa. Então a questão é, se a primeira parte das palavras de Reb Meir se trata que o terceiro está fazendo com a consciência do escravo, por que o Reb Meir continua e diz que esse terceiro não vai poder receber um shtar, um documento de libertação? Esse terceiro vai poder para libertar o escravo. Afinal de contas, ele está fazendo isso com a consciência do escravo. Agora traz para isso duas respostas. Amar Abaye, responde o Abaye, Leolam Shelomidato. Na verdade, todas as palavras de Meir se trata que esse terceiro está fazendo sem a consciência e que sem o consentimento do escravo. Sendo assim, perguntamos se o Meir sustenta que não é um favor para o escravo ser libertado, não é um benefício. Se é assim, como é que o outro pode fazer sem a consciência dele? Vexani Kesef, Oil, Vekanrei, Balkorhei, Magnei, Balkorhei. Diz a Gemara que realmente, com relação a todas as outras leis da Torá, a lei é que a gente não pode fazer algo que não é um benefício sem o consentimento da pessoa. Porém, com relação à compra e à venda dos escravos através do dinheiro, a lei é diferente. Porque assim como na compra do escravo, a gente pode comprar um escravo mesmo contra a vontade dele, um patrão compra um escravo de um outro patrão sem perguntar para o escravo se ele quer ser vendido ou não. Ele paga o dinheiro para o primeiro e ele recebe o escravo. Assim como ele comprou com o dinheiro tem a força de comprar o escravo sem o consentimento do escravo, assim também o dinheiro tem força de libertar o escravo sem consentimento dele. Sendo assim, se um terceiro vai pagar dinheiro para o patrão, o escravo está libertado, mesmo que para ele isso não seja um benefício. Pergunta Gumará, se isso é válido com relação ao dinheiro, Yah Ishtar Nami também deveria ser válido com relação ao documento, porque também na compra de um escravo através do documento, um patrão pode comprar do outro sem o consentimento do escravo. Assim também isso deveria ser válido, que se um terceiro dá o documento para o patrão, ele está liberado contra a vontade dele. Fala Gumará, não, mas Ishtar Lechud, Ishtar Lechud é diferente. Existe o documento de venda e o documento da libertação do escravo, são duas coisas diferentes. Questiona Gumará, Hanami, Aikaspa Lechud, Aikaspa Lechud. Também o dinheiro, O primeiro dinheiro, na verdade, é um dinheiro que vem pagar, vem comprar o escravo. E o segundo dinheiro é um dinheiro que vem libertar o escravo. É diferente. Tiva, mia, rado. Responde, oba, e não. Tudo bem que é dinheiro de compra, dinheiro de venda, mas afinal de contas, é a mesma coisa. É, dinheiro é um valor monetário. Já com relação ao documento, um documento, conteúdo, contexto do que está escrito dentro do documento é diferente. No primeiro caso está escrito que ele está comprando um escravo. E no segundo documento está escrito que ele está libertando um escravo. São duas coisas diferentes. Por isso, com relação ao dinheiro, um terceiro pode fazer isso sem o consentimento do escravo. Com relação ao documento, um terceiro não vai poder fazer isso sem que o escravo concordar com isso. Por isso, o Rav Meir diz que somente o próprio escravo vai ter que receber o documento. Rava, amar, o Rava traz uma resposta parecida. Realmente, as palavras de Rav Meir se tratam sem o consentimento do escravo. E por que o terceiro pode libertar ele através do dinheiro contra a vontade dele? Kesef kavaratarbo garmalo shtar kavaratacherim garmalo. Existe uma diferença essencial na libertação do escravo através do dinheiro e através do shtar, do documento. No caso do dinheiro, o que faz a libertação é o momento em qual o patrão recebe o pagamento, recebe o resgate. Isso que causa a libertação. Por isso, tanto faz quem vai pagar. For o próprio escravo, for uma outra pessoa, uma vez que o patrão recebe o dinheiro na mão, isso libera o escravo. Já a libertação através do documento, o que faz a libertação é quando o escravo recebe o documento na mão. Por isso, se o próprio escravo recebe, então, acabado, mas se uma outra pessoa recebe por ele, uma vez que isso não é um favor para o escravo, não tem como outra pessoa fazer isso por ele. Até aqui tratamos da opinião de Meir citada na nossa Mishnah. Agora a gente passa para a opinião de Hakamim. Como a gente viu na Mishnah, os sábios disseram exatamente ao contrário. O dinheiro, o resgate pode ser pago pelo próprio escravo e o documento vai ser recebido por outras pessoas. Analisa a Gemara. Deduzimos daqui que o dinheiro vai ser pago através do escravo. Porém, o dinheiro, o resgate, não pode ser pago através de outras pessoas. Amai. Por que não? Porque outras pessoas não podem pagar o resgate pelo escravo. Neina me deixou me dar to. Mesmo que você venha a explicar que se trata que o terceiro está fazendo sem o consentimento do escravo, mesmo assim, isso não é o bastante. Michnei chamado o Rabanan de Amrei, Zchutu sheetze mitachat yadrabor echirut. Betanina zachina dam shalom fanav, ben chavin el fanav. Os sábios, diferente do Meir, sustentam que é um benefício para o escravo ser libertado. Um escravo, geralmente, ele quer ser libertado. Sendo assim, é um benefício para ele. Então, por que uma outra pessoa não vai poder fazer isso pelo escravo? Mesmo sem a consciência do escravo, um terceiro pode fazer isso. Vichiteima. E se você vai me dizer que a explicação é o seguinte. Maier de atzmo, afer de atzmo, vekamash mandeshkian level blorabo. Se você vai me dizer que a explicação é a seguinte, na verdade, uma outra pessoa também pode fazer. O que a Mishnah está dizendo é que mesmo o próprio escravo, ele também pode pagar o dinheiro. Mas uma outra pessoa também não é excluída. E a Mishnah disse dessa maneira para frisar que o escravo, ele pode ter um dinheiro, mesmo que isso não venha a pertencer ao patrão. Diferente do Meir, os sábios sustentam que o escravo pode ter um dinheiro que pertence a ele e não pertence ao patrão. Não venha me dizer isso, que não... Que a Mishnah não exclui uma outra pessoa. E Ahi, porque sendo assim, Eima Seifa, como é que a gente vai explicar a continuação das palavras de Chachamim? A continuação é o seguinte: Bestar, Aradei Acherim, Aradei Atzmo. Chachamim continuam e dizem que se a libertação vai ser feita através da entrega de um documento, isso pode ser feito através de uma terceira pessoa. Deduzimos aqui que uma outra pessoa vai poder receber o documento, porém a própria pessoa, a princípio, não pode receber o documento de libertação. Como é que pode ser que a própria pessoa não vai poder receber o próprio documento de libertação? Temos uma regra que diz que é possível libertar um escravo através da entrega de um documento de libertação. Então o que você vai me dizer? Você vai me dizer que quando os Hamim dizem que um terceiro vai poder receber o documento, não quer dizer que somente ele, o terceiro, e não o escravo. Isso não vai excluir o escravo. E sim, uma outra pessoa vai poder receber, mas também o escravo pode receber. Sendo assim, O que sai é que também a primeira parte da frase de Rahamim, também a segunda parte da frase que eles disseram, tanto com dinheiro e tanto com relação à entrega do documento, também o próprio escravo pode receber e também uma outra pessoa pode fazer. Também um escravo e também um terceiro podem pagar o resgate para o patrão. E também o próprio escravo e também um terceiro podem receber o documento de libertação, segundo a opinião de Rahamim. E Arri, sendo assim, Nervino Venido não bequeça gostar Benadiatzmo. Sendo assim, por que a Mishnah não disse isso de uma maneira mais simples? Em vez de separar isso em duas frases diferentes, poderíamos dizer uma frase só: tanto o dinheiro quanto o documento, o escravo e outras pessoas podem fazer. Por que a Mishnah separou isso em dois? Isso é uma prova que tem aqui uma outra explicação na Mishnah. Ela, então, fala com Mará, então, que existe, na verdade, uma outra opinião que se esconde nessas palavras. Ela de Kesef Benad de Acherim Benad de Atzmo. Realmente, o dinheiro pode ser feito tanto pelo próprio escravo, tanto por uma outra pessoa, uma vez que é um benefício para o escravo. Bestar Ara de Acherim Benad de Atzmo. Porém, o recebimento do documento só pode ser feito através de um terceiro, porém não pode ser feito através do próprio escravo, Reb Shimon ben Lazari. E essa é a opinião de Reb Shimon ben Lazari. A opinião de Reb Shimon ben Lazari diz o seguinte: o escravo pertence ao patrão. Tudo que o escravo recebe automaticamente passa a pertencer ao patrão. Sendo assim, quando ele dá o shtar, ele dá o documento de libertação na mão do escravo, ele não deu isso para uma outra pessoa. Ele deu para o escravo, que o escravo lhe pertence. De maneira que é um ciclo vicioso, de maneira que ele nunca deu o documento de libertação na mão de uma outra pessoa, na mão de uma outra posse. Na verdade, o escravo pertencia a ele. É como se fosse que ele passou o documento da mão direita para a mão esquerda. Ele não passou isso para ninguém, para nenhuma outra pessoa, outra personalidade. Essa é a opinião de Abishon Melazar. Por isso, diz Abishon Melazar, que no caso do dinheiro, o próprio escravo pode pagar o resgate para o patrão se ele tem dinheiro. Porém, no caso do recebimento do documento de libertação, isso vai ser feito justamente através de uma terceira pessoa, mas nunca vai poder ser feito através do próprio escravo. Detalhe, como encontramos essa opinião na Braita, Reb Shimon ben Lazar Omer diz Reb Shimon ben Lazar, avestar li acherim velo li atzmo. O escravo vai poder se libertar através de um documento somente através de outros, mas não por si só. Existem, na verdade, três opiniões. A primeira opinião foi, como vimos, é a opinião de Rabi Meir, que diz que o dinheiro, o pagamento de dinheiro deve ser feito através de uma outra pessoa, somente na consciência do escravo, e o documento só vai poder ser feito pelo próprio escravo, mas um terceiro não vai poder fazer isso sem o consentimento do escravo. A opinião de Rahamim é que tanto o dinheiro quanto o shtar pode ser feito pelo escravo e por um terceiro. E a opinião de Rabi Shimon é que o dinheiro realmente pode ser feito também pelo escravo e também por outros. Mas o shtar só vai poder ser feito através de outros. Amaraba, explica o Raba, mai taima de Rabi Shimon Lazar. Qual que é a lógica? Da onde aprendeu Rabi Shimon Lazar esse ensinamento? Gamar lala meisha. Já que a palavra lá aparece com relação ao escravo, e a palavra lá aparece também com relação ao divórcio da mulher, ele compara as leis de um com o outro e deduz: ma isha ad sheotzi get lishut sheino shelo. Assim como no caso do divórcio, ele só divorcia a mulher porque ele passa o divórcio, o documento dele, para uma outra pessoa, porque a mulher ela não é comprada pelo marido assim como um escravo. Então ele passa de um para o outro, por isso que ela está libertada. Ah, é verdade, assim também quando ele vai libertar um escravo, assim também ele tem que passar para uma posse de uma outra pessoa, e não uma pessoa que lhe pertence, assim como a sua própria casa, os seus próprios bens. Bai Rab, dentro desse contexto da opinião de Reb Shimon ben Lazar, pergunta ao Rab, Reb Shimon ben Lazar, segundo essa opinião de Reb Shimon ben Lazar, que realmente um escravo não pode receber do seu patrão o documento de divórcio. Será que o escravo vai poder enviar uma outra pessoa para receber o documento por ele ou não? Ou seja, se o escravo vai dizer o seguinte: olha, eu não posso receber o documento de libertação, então eu quero que você, um amigo dele, seja o meu representante. Então essa outra pessoa está representando o escravo. Ele é enviado do escravo. Será que o escravo vai poder fazer isso para ser libertado ou não? E ele explica os dois lados da dúvida. Keivan gamar lah la meisha keisha. Será que somente, assim como o Reb Shimon ben Elazar comparou o escravo com a mulher, assim como a mulher pode falar para um enviado receber por ela o divórcio, assim também o escravo pode receber a libertação através de um enviado? Ou Dilma, ou por outro lado da moeda, Isha dei matzim kamenet gita shliach namen matzim shavia. Evet dei u lo mekabel gitei shliach namen matzim ashvei. Por outro lado, podemos dizer que a mulher, ela própria, ela pode receber o divórcio. Por isso, ela pode também nomear um enviado. Mas o próprio escravo, que ele não tem a oportunidade, não tem a possibilidade de receber por si só, ele também não vai poder enviar uma outra pessoa, porque ele não pode nomear a uma outra pessoa algo que ele próprio não pode fazer. Bata de baia. Depois que o Rabba levantou essa questão, Hadar Pashta, ele mesmo respondeu a essa questão. La la meisha keisha. Respondeu Rava que, assim como aprendemos, comparamos o escravo com a mulher, assim como a mulher pode nomear o enviado, assim também um escravo pode nomear o enviado. Pergunta Gmará, como é que pode então o escravo nomear o enviado, de maneira que o enviado vai conseguir fazer algo que o próprio escravo não tem possibilidade? Vela ha de amaravuna beida Yoshua. Uma vez disse Ravuna, filho de Yoshua, Hanikaani, os Koanim, os sacerdotes que trabalham no Beit HaMikdash, podemos ver uma situação dessa de duas maneiras. Ou seja, o povo de Israel tem a obrigação de trazer um certo sacrifício. Porém, a maioria do povo, os Israel e os Levim, eles não podem, segundo a lei da Torá, entrar no Beit HaMikdash, na parte interior do Beit HaMikdash. Somente os Kohanim, que são os sacerdotes, que entram lá, e lá eles fazem o sacrifício pelo povo de Israel. Ou seja, a obrigação do povo de Israel é cumprida pelas mãos dos Kohanim, dos sacerdotes. Será que os Kohanim são vistos como enviados do povo, como se fosse que o povo enviou os Kohanim para fazer o sacrifício, ou será que não? Deus que deu a eles esse nome de sacerdotes, e Deus que mandou eles como enviados para fazer o sacrifício pelo povo de Israel. Será que eles são como enviados nossos, e a gente que deu para eles a força, e a gente que nomeou eles como enviados para fazer por nós o sacrifício? Ou será que não? Que Deus nomeou eles para fazer o sacrifício para o povo? Assim era a questão que levantou. Foi levantada e disse o Ravuna o seguinte: Shluchei da Rahmana, com certeza eles são enviados por Deus e não enviados por nós. Por quê? Dei sarkadata, Shluchei de Daninu, Miika, Midi de Anano, Matsina, Navdiran, Veiu, Matsei, Avdei. Como é que pode ser que existe uma situação que a gente não tem a possibilidade de fazer uma coisa e a gente nomeia um enviado para ele fazer isso no meu lugar? Isso é impossível. Eu só posso enviar uma pessoa para me representar quando eu posso fazer certa coisa, eu tenho interesse que certa pessoa me represente e faça isso por mim. Mas somente se eu posso fazer isso, eu posso nomear outra pessoa para fazer isso também. Mas se eu mesmo sou proibido e sou impossibilitado de fazer tal coisa, como é que pode eu mandar um enviado nomear uma pessoa para fazer certa coisa que eu mesmo não posso? Então a questão é, se o Ravuna disse que com certeza os Kohanim são enviados por Deus, porque nunca existe uma situação que alguém nomeia um enviado para algo que ele mesmo não pode fazer, como é que dissemos que o escravo que não pode receber o documento de libertação do seu patrão, como é que ele vai poder nomear um enviado? Responde a Maravilhoi. Israel lo shayachei betorat korbanot. Klal, Eved, shayach begitim. Detania, nirim advarim, shayavet mekabel gito shel chavero, miado shel chavero. Fala que existe uma diferença. No caso dos sacerdotes, dos Kohanim, o povo de Israel, o Israel, ele é, pela lei, completamente proibido de fazer o Korban. Se ele for fazer o sacrifício vai estar inválido. ele está completamente impossibilitado de fazer esse corbá. Então, realmente, ele não pode nomear um enviado para fazer isso. Por isso, concluiu Ravuna, que os Kohanim são enviados de Deus e não enviados nossos. Porém, o escravo, tudo bem, ele não pode receber o documento de divórcio, ele não pode receber o documento de libertação do patrão dele. Porém, as leis do documento de libertação têm a ver com ele. Por exemplo, existe uma braida que diz que um escravo pode receber o documento de libertação por um outro escravo. Por exemplo, se existem dois patrões, ele quer receber o documento do patrão do outro para o outro ser libertado, ele pode ser enviado pelo seu amigo. Um escravo pode enviar outro para receber do patrão de outra pessoa. Isso a gente vê daqui, que as leis dos documentos de libertação têm a ver, as leis têm a ver com os escravos. Por isso, mesmo que o escravo, ele tem um problema técnico, que ele não pode receber o documento de libertação do seu próprio patrão, porque o patrão tem que passar isso para alguém que não pertence a ele, é um problema técnico. Porém, ele vai poder mandar um enviado, porque ele tem a ver com as leis dos documentos. Já no caso do corbanó, dos sacrifícios, já que o povo de Israel não tem nada a ver com as leis dos sacrifícios, eles nem podem fazer sacrifícios de nenhuma maneira, por isso eles também não podem mandar um enviado. O Biviati é que se Michel Acheri. A Gemara agora passa a tratar da segunda discussão que vimos na nossa Mishnah. Como a gente viu, existia uma discussão: o dinheiro que vai ser pago como resgate, será que ele pode ser um dinheiro que pertence ao próprio escravo? Ou os sábios disseram que não, que obrigatoriamente o dinheiro a ser pago deve pertencer a um terceiro. Qual que é a lógica que está por trás dessa discussão? Neymar, Berraque Amifliri, propõe a Gemara, deve ser que eles discutem na seguinte discussão. O Reb Meir sustenta que o escravo não tem nada que pertence a si mesmo, sem que isso passe a pertencer automaticamente para o patrão. Como nós vimos, tudo que ele vai lucrar, que ele vai receber, automaticamente vai passar a pertencer ao patrão. Vem que ele já belobará. E o mesmo se aplica também a um homem e uma mulher casados. Segundo a Torá, e a opinião de Reb Meir é que tudo que a mulher vai lucrar, vai receber, isso passa a pertencer monetariamente ao marido. Essa é a opinião de Reb Meir, Rabanan Sabri. E a opinião de Rabanan é: Yesh que ele evet belorabó. Não. Existe uma situação que o escravo tenha um dinheiro que pertence a si e isso não passa a pertencer automaticamente para o patrão. Veja que a leixá belobará. E assim também uma esposa pode ter um dinheiro que vai pertencer a ela e não ao marido. A princípio, então, essa discussão entre eles. Então, um diz que o dinheiro obrigatoriamente deve pertencer a outros, porque se pertence ao próprio escravo, isso automaticamente passa para o patrão, e não tem sentido ele pagar esse dinheiro para o patrão como resgate. E outro diz que não, que o dinheiro pode pertencer ao escravo sem que isso passe ao patrão, de maneira que o escravo tem dinheiro, e mesmo o dinheiro do escravo também pode ser usado no resgate. Amarava, amarav sheshet, diz o rabo o nome de rav sheshet? Não. Dekule alma en kinan eved blorabo. Não, na verdade, todos concordam que não existe uma situação que o dinheiro pertence ao escravo e isso não passa automaticamente ao patrão. Vem que ele deixa globalá, assim também um casal. Todo o dinheiro que pertence à mulher passa a pertencer automaticamente para o marido. Verraha? Qual é a discussão entre eles aqui então? Bemaias kinan de akrela germané veamarla almenache ele rabacha chutlo. Veio uma pessoa, pegou um dinheiro, deu na mão do escravo e falou o seguinte: olha, eu estou te dando de presente esse dinheiro, porém, existe uma condição, eu só te dou o dinheiro na condição que isso não passa a pertencer ao seu patrão. De maneira que, se isso vai pertencer ao patrão, então não pertence ao escravo, porque ele só deu na condição que isso não passe ao patrão. De maneira que o patrão não tem como receber esse dinheiro. E está aí a situação que eles estão discutindo. Rebbe Meir Savar, o Rebbe sustenta que amar lei canei, canei eved e canei rabbe. Diz o Rebbe que não. Não tem como fazer uma condição dessa. Uma vez que você está dando para o escravo, isso pertence ao escravo monetariamente, a lei da Torá é que tudo que pertence ao escravo é posse do patrão. Não tem como você botar uma condição contra a lei da Torá. Por isso, uma vez que você deu para o escravo o dinheiro, isso passa a pertencer ao patrão. Porque amar lei almenat, lav klum. calma. Isso que você falou, uma condição, que se não pertence ao patrão, isso não tem nenhuma validade. Uma vez que você deu para o escravo, isso pertence ao patrão. Veravananza, já os sábios que discutem com o Rebbeir sustentam que Ivandamari Almenat, a Hanan e Krai. Diz o Rabanan, não. Já que ele pôs uma condição, e se o dinheiro passar a pertencer ao patrão, ele também vai pertencer ao escravo, porque ele só deu uma condição que não vai pertencer ao patrão, é possível fazer isso e a condição é válida. Essa é a discussão entre eles. Vrebleser, mas até aqui vimos a primeira explicação da discussão. O Rebbeleser tem uma explicação parecida. Realmente, também o Rebbeleser diz que todos concordam que também o escravo e também a esposa não tem nada que pertence a eles que não passe a pertencer automaticamente ao patrão e ao marido. E o caso da discussão entre Rebbeleser e Rebbeleser, nossa Mishnah é o seguinte. Nesse caso que você disse, que uma outra pessoa deu um presente na condição que isso não venha a pertencer ao patrão, na verdade todos concordam de carne e de carne também. Todos concordam que o dinheiro sim passa a pertencer ao patrão. Os caminhos discutem que nesse caso o dinheiro passa a pertencer ao patrão. Veja bem a esquina, a discussão aqui é outra. O caso é o seguinte, que gonde agnele acher mané veamare almenache tetzebo lechirut. Ele pegou, deu o dinheiro na mão do escravo e falou o seguinte: eu não estou dando dinheiro para você. Esse dinheiro só estou dando na sua mão com condição que o patrão receba esse dinheiro e através desse pagamento você seja libertado. Essa é a condição que eu estou te dando o dinheiro. Porém, eu não estou dando dinheiro para você na condição que o patrão não vai lucrar. Ele nem está passando pelas suas mãos. Você está guardando esse dinheiro e você só não precisa me devolver se realmente o patrão recebeu o dinheiro e te libertar. Reb Meir Savar que Amar Lei Kanei Kanei Eved Kanei. Reb Meir disse também nesse caso, não adianta. Uma vez que ele deu na mão do escravo, o dinheiro passa a pertencer automaticamente ao patrão. Vechi Amar Lei Almenat Lav Klum Ke Amar Lei. E a condição que ele pôs não tem sentido. Verabanan Tzavre, já os Chachamim discutem com a opinião de Reb Meir e sustentam. Le Didei Nami Ha Lo Kamaknele. De Ha Lo Amar Lei Eralmat Tzemor Echirut. Rabim diz que não, que nesse caso é válido, porque nesse caso, já que ele nem, o dinheiro nem passa pela posse do escravo, ele continua a pertencer à pessoa que deu. Ele só fala, você está cuidando, e você não precisa me devolver caso você seja libertado com esse dinheiro. Nesse caso, diz Rabim que é válido. Então, se a gente vai resumir é o seguinte, temos na nossa Mishnah uma discussão entre Rabim e Rabim. A Gemara propôs em dizer que a discussão entre eles é, será que o escravo pode ter um dinheiro que não pertence ao patrão. Fala agora não. Com certeza o escravo, e assim também a esposa, não podem ter nenhum dinheiro que não passe a pertencer ao patrão ou ao marido. A primeira explicação diz que a discussão é porque se trata de um caso que uma outra pessoa deu dinheiro para o escravo na condição que isso não passe a pertencer ao patrão. E discutiram o Rebmeir e o Ramim se é possível pôr uma condição dessa ou não. E a segunda condição diz, a segunda opinião diz que não, que é impossível pôr uma condição dessa. Se trata que ele não deu para o escravo. Ele falou simplesmente, olha, estou te dando dinheiro na mão, na condição que você vai ser libertado com esse dinheiro. E está aí então a discussão do Reb Meir e o Ramim citados na nossa Mishnah. A gente vai continuar tratando agora sobre as opiniões de Reb Meir e Ramim no Daf Mezat Hashem de amanhã.